Vai começar o podcast Versar. Vamos tomar história.
Está no ar o podcast Versar, práticas artísticas, maternidades e feminismos.
E quem a gente vai ouvir hoje?
Olá, eu sou a Priscila Costa.
E eu sou a Maria Flor.
E este é o podcast Versar.
Olá, gente! O ano ainda não acabou e a temporada de 2022 do podcast Versar está no ar. Aqui em Floripa tá chovendo muito, então pode ser que role uma ambientação sonora de chuva aí para vocês. A artista convidada para a leitura que abre essa temporada é uma pessoa que eu admiro muito. Ela pariu uma criança, uma tese e uma empresa tudo na mesma época. É uma mulherona foda que movimenta muita coisa pelo mundo. Sonhadora e crente nas utopias, ela coordena a E-Circular, que é uma empresa de educação financeira e gestão de impacto social, onde ela coordena uma equipe diversa de mulheres. A tese que ela defendeu se chama Cadastro Único para Programas Sociais entre a Solidariedade e a Eficiência, do gabinete à linha de frente, que eu vou deixar o link na descrição do programa para vocês, aí baixem lá, façam download, leiam, porque vale muito a pena. E além de tudo isso, ela escreve, ela desenha, ela pinta em folhas e muros e está dedicada a ler autoras de ficção contemporânea. Então, com vocês, Paula Pompeu lendo O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bey.
O Peso do Pássaro Morto, Aline Bey. Página 61, aos 18. É um menino, o médico disse, e colocou o bebê no meu colo. Eu estava chorando de cansaço. Olhei para aquela criança também chorosa. Ela não fazia ideia do que é no mundo nascer um menino. Alguém precisa contar. Não da parte física, claro. Isso ele vai descobrir sozinho e muito rápido. Alguém precisa contar da outra parte, doutor. As mulheres abusadas nas trincheiras e nos viadutos não estão nos livros de história. Os ditadores, sim. Todos em itens numa longa biografia. Olho para o meu filho. Ele está quente. Magro demais. A enfermeira pega ele de volta, todo mundo está sorrindo e eu preciso contar para o menino tanta coisa. A maioria é triste. O ser humano, filho, matou um alce e também a África, também a Amazônia, também o boto cor-de-rosa, também o rio. Quando o bebê nasce, é preciso contar devagar para ele sobre a terra, o futuro. Espera numa concha. Um bebê no mundo também precisa saber das histórias bonitas, do som da gaita cabendo na rua, do dedo no piano e o piano de cauda que foi vendido para construir aquela quitanda ali na esquina, que ficou de herança para a família Silva, agora todos mortos. Um bebê precisa saber do pirulito que vem de brinde na revista, que a biblioteca existia antes, que antigamente telefone em casa era luxo. Ter linha e vender a linha era quase como ter um carro e vender o carro. Um bebê nasce sugando leite. Ele precisa saber que para dar o peito pode sangrar para algumas mães, empedrar para as outras. Ele precisa saber que a chuva traz paz só para quem mora no topo. Quando chove, o rio sobe tão alto que vira gritos. Os carros estão com vidros fechados. Na rua tem pedra que o bandido coloca para furar pneu. Se você cair, abrirá o vidro e perderá o carro. É melhor seguir fechado até o fim. Falta água, mas sobra água invasora de barrancos, rodos com panos nas mãos das mulheres puxando cimento. Homens de chapéu parecem preocupados. O futebol da molecada teve que parar por hoje. Amanhã o campo seca, disse o menino Miguel. Aos bebês é preciso contar que a casa da gente virou casas uma em cima das outras, isso é normal. A cidade dorme no entre. Algumas pessoas se recusam a vender seus terrenos para virar apartamento, mas as construtoras dizem de milhão e convencem, o dinheiro deixa o corpo louco para grudar na nota. Fica o céu no teto. Nunca faltou o céu no planeta Terra, nem igreja, nem açougue, nem boteco. Quando o bebê nasce, é preciso contar para ele que bebês também morrem. E o caixão é sempre branco. Ainda assim, quando o bebê nasce, uma flor brota no peito e sai pelo leite da mãe. É assim que os bebês crescem, se alimentando dessa flor invisível. Algumas pessoas chamam ela de amor. Procurei a tal no meu peito descampado por 9 meses e depois no hospital. Isso é tristeza pós-parto, seu corpo fez muita força. Mas Deus é grande, essa dor passa rápido e agora você precisa ficar forte para cuidar do seu bebê. A enfermeira disse. Em casa, com o menino no berço. E os anos passando, procurei em cada canto. Nenhum sinal da flor. Pequena coreografia do adeus. Aline Bey. Página 71. Em casa, minha mãe arrastava suas dores como um manto, ao mesmo tempo que marchava. Seu velho soldado, era ele quem lhe causava uma falsa sensação de controle. Enquanto o manto emantava uma aura de respeito, como se dissesse: não se aproxime, sou uma ilha, sou a mulher que sofreu. A verdade é que ela nunca se levantou totalmente depois que meu pai se foi. Começou a me cobrar a responsabilidade. Não só de ser uma filha exemplar, mas também um pequeno marido. A única parte boa nisso tudo é que, por medo da solidão, ela começou a abrir um espaço para mim em sua cama, pois eu ia. Passava perfume, depois arrastava o meu travesseiro até o seu quarto, e conforme a noite crepitava, algo bonito, inexplicável, acontecia com a minha mãe. De olhos semicerrados, ela sussurrava para mim: ainda bem que tenho você, meu amor. Meu amor. Mãe, a senhora me chamou de meu amor. Ela sorria, os cílios longuíssimos. Devagar fui percebendo que tudo que eu precisava fazer era esperar que a madrugada adentrasse o núcleo vital daquela mulher. No fundo, minha mãe era uma flor que sangrou por ser idealista, por isso se fechou em aço. Se abria apenas quando o sono era quem comandava o seu espírito. Ao seu lado, na cama, passei a desfrutar de uma nova presença materna, que um dia até me contou. Antigamente, eu escrevia músicas. Não acredito. É sério. A que mais gosto nasceu quando eu te amamantava. Noite adentro, teu pai não chegava nunca. Pedi para ela cantar um trecho. A senhora lembra? Ela arrastou os versos. Um dia Genô decidiu subir os degraus deste mundo. Levou um tempo, ioiô. Sabe, Genô, sua mulher Yaya ficou pasma, senhor. Quanto degrau, meu Deus. Quanto mundo. Que bonita, mãe. Meu sonho era ser cantora. Igual teu pai. Ela fez que sim com a cabeça. Eu mal consegui acreditar naquela entrega. E por que a senhora parou, mãe? Por que a senhora parou? Não sei. O sonho foi se transformando em outras coisas. Percebi que o seio dela estava quase sem blusa, mas agora também estava sem desespero, apenas sendo o formato de um corpo feminino e também o meu futuro de corpo. Eu queria ter seios majestosos iguais aos da minha mãe, que finalmente caiu num sono. Perda total das forças. Observei sua respiração por algum tempo e depois caí também. Não sei se no mesmo poço meu sono era mais intranquilo. No dia seguinte, ela voltava a ser a dureza de sempre. O queixo retraído às ordens. Comecei a ficar atenta a esse movimento. De manhã à tarde, no começo da noite, a dona Vera era o terror da minha vida. Mas, se eu quisesse criar algum laço com ela, delicadamente, eu teria que investir na alta madrugada. Um lugar onde ela se abria um pouco pétala. Ficava vulnerável ao peso dos lençóis. Foi quando eu compreendi que a minha mãe tinha uma outra mãe impossível dentro de si. Difícil de cavar. E como? Ainda assim, e por isso mesmo, uma joia de mãe. Essa mulher doce e fantasmagórica que comandava o barco materno quando tudo escurecia e que ainda esperava pela chuva em suas pétalas, o que, no mesmo instante, me fazia esperar também.
E esta foi Paula Pompeu lendo Aline Bey. Muito obrigado, Paula, pela tua participação. E vocês escutam esse e outros episódios no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E também podem estar navegando no nosso site, que tem outras coisas lá para ver, links, dá para fazer download de material, em podcastversar.com. Ou então nos acompanhem no Instagram também, @podcastversar, que a gente sempre posta novidades por lá. Aproveitem as festas de final de ano para estarem presentes com quem vocês amam. Descansem e até a próxima leitura.
Poesia, eu quero pra viver. Em teologia, eu quero matar, viver.